And for the purposes of the transcript, this is GAC Plenary Staff Update on new GTLDs beginning at 14:49 local time, July 13th.
Okay, everyone, if you could take your seats.
Muito bem, se podem sentar-se. Vamos abrir os links e vamos começar com a nossa reunião informativa do pessoal. Muito bem. Então, primeiro, para como reunião informativa, vamos ter uma atualização sobre a acreditação, o acordo de acreditação dos registradores, que foi finalizado numa reunião do comitê antes dessas reuniões aqui em Durban. Essa é uma questão que, acerca da qual o GAC comentou e assessorou desde faz um tempo e apoiou as recomendações de aplicação da lei, de que a aplicação da lei já estava avançando, várias organizações e reuniões, além de trazer isso aqui para o GAC. Então, agora, acho que é útil para nós fazer uma atualização para entender bem quais são os elementos-chave que nós podemos encontrar no RAA que serão de interesse para o GAC e que, depois disso, vamos receber uma atualização sobre o programa do GTLD, algumas datas-chave e alguns desenvolvimentos sobre isso que continuam avançando. Então, à minha direita está Cyrus Lemazi, que trabalha na operação de GTLDs, os serviços de GTLDs. E vamos passar, então, o microfone para Cyrus para que faça uma atualização, uma nota técnica. Agora, perdemos a conexão com os aqueles que estão escrevendo aqui o texto, mas devemos começar. Então, Cyrus, você tem o microfone. Obrigado, senhora presidente. Eu quero cumprimentar todos. É uma honra estar aqui falando perante o GAC. Eu quero dar uma atualização breve do RAA 2013, que foi recentemente aprovado pela diretoria. Em 27 de junho, alguns dos sucessos principais que aconteceram no RAA, e depois um espaço para perguntas. Depois a minha colega Christine Rellet vai estar aqui para explicar a atualização das operações. Agora está um pouco demorada. Então, o último RAA, como eu disse, foi aprovado pelo Board ICANN em 27 de junho. Foi publicado para comentários e relatórios em abril 22 para os comentários de 43 dias e alguns pontos destacados que nos orgulham em incluir todas as recomendações das agências de policiais, na ALAC e GNSO, e o que recebemos como feedback durante esse período foi muito positivo, mas também publicamos alguns esclarecimentos. A redação foi aperfeiçoada e agora temos um processo de emenda implementado no novo RA que vai permitir-nos fornecer atualizações mais oportunas para RAAs para continuar avançando, se for necessário. Alguns dos pontos destacados específicos do RA incluem o seguinte: o novo RA inclui o documento de responsabilidades e benefícios dos registradores, um documento de uma página com uma redação muito simples em inglês que será traduzida para múltiplas línguas, que vai fornecer um documento fácil de compreender, claro, sobre responsabilidades e direitos dos registradores, registrants. Isso a respeito do RAA 2013, depois quero reconhecer a liderança dos registrados para fazer esse documento, o rascunho desse documento, melhorias enquanto a verificações do juiz, também validação e verificação na forma de e-mail ou address, com também SMLs para a disponibilidade do juiz, e o formato dos dados juiz estão sendo padronizados, e se houver alguma informação inacurada, também há remédios para resolver isso. E outro ponto a destacar é os serviços de proxy e privacidade. Agora no RA há uma especificação que explica porque o GNSO está trabalhando sobre uma política permanente, uma especificação interina muito sólida que foi adicionada enquanto o GNSO desenvolve uma política para isso, adequada para isso. O ponto de contato de abuso é obrigatório agora dentro do novo RAA. É um novo contato, esse ponto de contato novo vai ser fornecido no site dos registrars da internet. Também há monitoramento às 24 horas do dia, 7 dias da semana, para os organismos de aplicação da lei, se for preciso. Também a especificação de retenção de dados também foi renovada. Isso foi chave, uma recomendação chave para os órgãos de aplicação da lei, e nós negociamos com as partes contratantes, isso colocamos no RA de 2013. E também estamos permitindo aos registros que se identifiquem e que identifiquem os conflitos com as legislações locais, porque há jurisdições diferentes, com requisitos diferentes, para a retenção de dados privados. E, por último, há ferramentas de cumprimento melhoradas que estão sendo agora fornecidas pelos novos RA, com uma capacidade de suspensão expandida, com direitos de determinação expandida para pessoas que atualmente se comprometem com cyber-squatting ou com quebras repetidas e delitos repetidos. Também fornecemos funcionários nos registros que fornecem certificações de cumprimento para o RA e também fornecem direitos mais claros para acessar e auditar os dados do registrar. Então, o que segue agora? Alguém me lembrou hoje de manhã que a parte fácil já foi feita e levou 2 anos obter o novo RAA para ser aprovado pelo comitê, mas agora realmente estamos começando alguns aspectos operacionais que devem ser aplicados pelos registrars, e devemos lembrar que os registrars em outras partes do mundo não estão tão envolvidos, estiveram envolvidos no processo de negociações. Então, sendo assim, vamos começar com o programa de extensão, vamos começar global com a China. com auditorias feitas on-site, in situ, com um seminário feito na China, para todos os registros da China, para os do RA 2013. Também, novamente, vamos pedir que os líderes trabalhem conosco para assistir-nos e para trabalhar com... também temos os mesmos seminários planejados para a América do Norte, em Los Angeles, também os webinars interins ou provisórios e também seminários em outras geografias, inclusive na Europa, no Oriente Médio e talvez na África. E, por último, há um grupo de trabalho de validação do RUIS, validando as ferramentas para dados RUIS. Estamos trabalhando juntos com o registro para fazer uma solução comercialmente viável para esse aspecto do acordo. Então, fico aqui aberto a perguntas. Se alguém gostaria de perguntar uma coisa, estarei muito satisfeito, com muito prazer de responder essas perguntas.
No comments? United States, please.
Não há perguntas? Estados Unidos, por favor. Fala, Estados Unidos. Realmente foi muito bom ter essa visão geral. Queremos fazer um comentário tanto à ICANN quanto à equipe. Queremos parabenizar tanto a ICANN quanto a equipe de negociação por esse novo contrato. Sabemos que consideraram as recomendações dos organismos encarregados da aplicação da lei. Faz 3 anos que tanto o GAC quanto os organismos ou órgãos encarregados da aplicação da lei, acho que foi em junho de 2010, ficamos a um acordo de quais as recomendações e achamos que houve um desenvolvimento positivo de como incorporá-los. Realmente foi muito útil. E falando do ponto de vista dos Estados Unidos, queremos continuar colaborando caso surjam consultas. Nós temos interesse particular, qualquer que seja a especificação final, para o serviço de representação e privacidade. Então, quero ressaltar esse ponto e colocar-nos à disposição para qualquer consulta. Tem uma pergunta, porque surgiu, não me lembro em qual das reuniões, se foi em Toronto ou onde, houve uma troca entre a ICANN e o GAC sobre se o procedimento existente para administrar ou manejar esses conflitos do RUIS com as leis de privacidade locais nesse momento. Houve uma pergunta sobre se os procedimentos existentes, que acho que é de vários anos atrás, 2007, 2008, precisavam de uma atualização para poder manter a uniformidade. Mais uma vez, não lembro realmente se pediram comentários por segunda vez. Então, eu queria que nos esclarecesse onde é que estão ou em que situação estão esses temas. Fala, Cyrus. Obrigado por essas palavras encorajadoras. O processo para isso será atualizado. Bom, em realidade não foi em Praga ou em Toronto. Acho que foi em janeiro isso. Mas estamos fazendo um processo de atualização e, obviamente, agradeceríamos as suas contribuições. Estou vendo meu colega porque não sei se ele vai poder me ajudar para fechá-lo. Estamos tentando finalizar isto depois dos comentários. Fala agora Alemanha e depois Países Baixos. Obrigado, diz Alemanha, pela apresentação e também obrigado a todos aqueles que participaram no trabalho, que eu acho que realmente é muito bem-vindo do nosso lado, da nossa parte. Também quero compartilhar o que disse a colega. Precisamos equilibrar os interesses do que são os organismos encarregados da aplicação da lei e, do outro, a proteção da privacidade para poder continuar para frente. Acho que, nesse caso, temos que ter uma abordagem equilibrada. Eu entendo que será o caminho a seguir. Mas, como já dissemos, temos um tema operacional, além dos detalhes estabelecidos. Também precisamos ver quais as leis aplicáveis à privacidade em cada um dos casos. E continuo tendo algumas perguntas sobre o que aconteceria se vocês redigissem essa negociação entre o registrador e ICANN e se isso não leva a um resultado que possa combinar ambas as vertentes, que é o que vai acontecer ao respeito. Da nossa perspectiva, é difícil, do ponto de vista do registrador, e quero realmente ressaltar isto, ficar preso entre a legislação nacional e, do outro lado, o que tem a ver com a aplicação do RA. Eu penso que temos que minimizar os riscos para o registrador. Obrigado. Fala, Cyrus. Muito bom o comentário que fez, porque isso realmente surgiu numa reunião da GNSO hoje de manhã e entendemos muito bem que cada jurisdição quer a sua própria regulação e leis sobre a privacidade. Na União Europeia está se realizando um trabalho sobre ter uma legislação de privacidade que se possa aplicar a toda a União Europeia para ser adotado. Então, hoje, advertimos a necessidade de ter uma comunicação com os registradores europeus para poder identificar qualquer comentário, principalmente se vai se aplicar algo em toda a União Europeia e minimizar, assim, o nível de impacto que possa chegar até nos registradores individuais, em particular os europeus, e também poder manter seu cumprimento com as leis, das leis locais. Obrigado, diz Heather. Bom, agora tem a palavra Países Baixos. Obrigado pela apresentação, diz Países Baixos, e diz que tem uma pergunta alinhada com o que colocou o colega da Alemanha. Não sei se para confirmar o que vi e ouvi sobre o problema de que alguns registradores estariam violando as leis nacionais de privacidade, e penso que isso é o que acontece em alguns países europeus. Eu, do grupo, sou do grupo de trabalho do artigo 29, ouvi o que disse o grupo de trabalho desse artigo e daqueles que se encarregam da proteção de dados da Europa. Eles prepararam uma carta para a ICANN advertindo que certas disposições violavam o âmbito de proteção de dados europeus e que era difícil de implementação nacional em cada um dos países. Essa é a base para os registradores de não ter isenções a nenhuma das disposições. E tá bem o que eu ouvi? Fala, Cyrus. Sim, obrigado pela pergunta. De certa forma, é correto. O artigo 29 não foi adotado oficialmente na legislação europeia, mas estamos monitorando bem de perto o tema. Tendo dito isso, o direito dos registradores de não violar as leis locais na sua jurisdição está protegido no RAA, o que significa que, quando se identificar que a legislação local tem um requisito diferente para o registrador, diferente do que consta no RAA, temos um mecanismo implementado em ICANN para conceder uma dispensa para que a parte com contrato, ou seja, o registrador, continue cumprindo com as suas obrigações contratuais e, obviamente, também faça com as normas e regulações e leis locais. Estou respondendo? Confirmo basicamente o que disse. Existe um mecanismo implementado para conceder uma dispensa caso exista conflitos entre leis. Fala, Países Baixos. A pergunta que fica pendente é: os senhores aceitam a declaração do artigo 29 como autoridade competente para esse caso? Fala, Cyrus. Aceitamos que é uma autoridade, mas não uma autoridade legal, jurídica. É isso que nós interpretamos. De fato, não foi adotada na legislação pela União Europeia. Quando for adotado, tomaremos as providências para estarmos certos de que a parte dos contratos possam cumprir com isto. Mas vemos como autoridade, mas não como autoridade legal, jurídica. Fala, Heather. Obrigado. Sri Lanka. Fala, Sri Lanka. Obrigado, senhor presidente. Eu também queria agradecer o trabalho levado a cabo em todo esse processo. Poder ver esse rascunho do acordo. Tenho uma pergunta relacionada com a implementação, considerando que colocaram os colegas europeus. Qual é a data de implementação? Eu acho que foi mencionada e peço desculpa se não ouvi. Considerando o que se colocou, ou alguns dos problemas colocados, além do colocado pelo colega dos Países Baixos. Em segundo lugar, se por qualquer motivo, hipoteticamente, uma parte decidisse não assiná-lo, qual é a ação a seguir? Ou que planeja seguir a ICANN nesses casos? Fala, Cyrus. Obrigado pela pergunta. A resposta à primeira, o prazo para cumprimento do requisito do novo RAA é janeiro de 2014. Em resposta à segunda pergunta, não temos nada que seja obrigatório se alguém não quiser assinar um novo acordo. A única estipulação é que se um registrador não é parte do RAA 2013, não vai poder ter negócios com os novos GTLDs. Esse é o incentivo, diríamos assim, que tem para assiná-lo. E, além disso, não vamos emitir ou renovar os RAA velhos. Quer dizer que, quando chegar o momento da renovação, o adiamento de um acordo RAA existente, o registrador terá que assinar. Fala, Heather. Muito obrigado. Acho que tenho Comissão Europeia. Fala, Comissão Europeia. Obrigado, senhora presidente. Queria me unir ao colocado pelos colegas da Alemanha e Países Baixos. Obrigado pela aprovação do acordo. Sei que levou muito tempo e a maior parte das preocupações estão incluídas, mas queremos manifestar novas preocupações sobre os temas que têm a ver com proteção de dados e a proposta do processamento e retenção de dados. Mas é claro que podemos continuar debatendo ou discutindo isto juntos, bem como os argumentos colocados, artigo 29, quando for necessário. Fala, Cyrus. Obrigado. Fala, Heather. Tenho o Irão e depois vamos fechar a lista de oradores. O Irão e Reino Unido. Fala, Irão.
Muito obrigada pela apresentação, o tempo dedicado ao trabalho feito. Parabéns. A parte simples foram os 2 anos passados, mas o resto vai ser bem mais longo. Eu tenho alguns comentários e observações a fazer. Quanto às referências a esse documento, de 7 dias, 10 dias, são dias úteis ou dias calendário? Esse é um ponto. O segundo ponto, você mencionou que para as atividades de extensão, organização de seminários, as reuniões, a China, etc., eu entendo. E eu sei, eu acho que talvez, independentemente da experiência ganha desse seminário, isso seria aplicado a outros seminários, sempre que for aplicável e apropriado. E o terceiro comentário que eu tenho importante, vocês disseram que havia um mecanismo em caso de não cumprimento da legislação nacional. Esse mecanismo se encontra dentro desse acordo? Isso é muito importante, se não houver cumprimento, conformidade com a legislação nacional, isso é um problema fundamental para cada país, e se não for refletido propriamente no acordo, poderia trazer dificuldades na implementação, mesmo que você tenha dito visto que há mecanismo separado. Esse mecanismo separado deve estar incluído diretamente aqui ou deve haver uma referência cruzada de uma maneira ou outra. Se não for assim, são duas coisas separadas e, do ponto de vista legal, poderia trazer alguma dificuldade na implementação para casos de não cumprimento. Muito obrigado, então, por qualquer comentário que vocês poderem fazer. Muito obrigado. Para responder a sua primeira pergunta, a quantidade de dias referenciados no RA são tipicamente dias calendário. O seu segundo comentário sobre a aprendizagem que podemos ganhar através de conduzir webinars e seminários em diferentes partes do mundo e de compartilhar isso com a comunidade, esse é um ponto muito válido. Esperamos poder continuar fazendo isso e compartilhando essa experiência o máximo possível. E no último ponto que você levantou, a maneira em que essa questão de adesão às observâncias de leis nacionais, isso se encontra aqui no RA, especialmente a respeito das leis de privacidade. Isso é feito através de um waiver para cada caso separado. Então, não podemos ter um único documento incorporado ao RA. Há um processo que é existente para identificar o tipo de waiver ou isenção e para quem deve ser emitido e se isso deve ser incorporado ao RAA. Reino Unido agora. Muito obrigado, senhor presidente, Cyrus também, pela atualização do relatório. Foi um caminho muito longo e eu estou muito satisfeito agora com os resultados. Esse é um acordo que nós apoiamos. Eu acho que esse resultado é uma testemunha de uma cooperação efetiva entre os atores do mercado, os registradores, o pessoal da ICANN, o pessoal de governos e de aplicação da lei. É um exemplo de cooperação efetiva com objetivos que incluem abordar problemas importantes. É um passo para frente muito importante em tratar esses problemas. E eu informei isso aos meus ministros. É um esforço muito grande. Parabéns para todos. Então, eu aprecio muito o esforço feito aqui, o grande esforço. Muito obrigado. Muito obrigado, disse Cyrus. Eu vejo mais solicitações, diz Heather, e comentários sobre RIA. Acho que já podemos agradecer o Cyrus. E claramente há muita apreciação por ter alcançado esses resultados, pelo todo o trabalho feito nos anos recentes. Acho que é um resultado muito positivo dessa reunião informativa e eu agradeço você por ter vindo dar esse apanhado tão breve e tão bem feito sobre o que está acontecendo com os componentes chaves do RA e os passos a seguir. Então, obrigada, muito obrigado. Portanto, agora vamos passar para a reunião informativa sobre o programa de novos GTLDs. Temos a Cristina aqui, quem vai falar agora. Então, bem-vinda, Cristina. Fala, Cristina, agradece. É um prazer para mim estar aqui para poder falar com vocês aqui. Eu já estive com a ICANN nos últimos 9 meses. É um privilégio estar aqui liderando o programa de novos GTLDs. Realmente, o que é o final de um longo ciclo de vida desse programa de GTLDs, o trabalho de desenvolvimento de políticas, e isso fez com que o programa começasse dependendo de como você contar isso desde 2006. Então, sinto um grande privilégio para estar aqui liderando essa parte final. E nos últimos meses, desde a reunião em Pequim, fizemos avanços significativos para o programa. Principalmente, fizemos uma etapa de avaliação inicial das solicitações. Com isso, fizemos avanços significativos. E ontem, na sexta-feira, meu time teve resultados para as solicitações com resultados iniciais. 1.200 foi o número de prioridade das solicitações. Lançamos 1.100 resultados, também 13 solicitações elegíveis para avaliação estendida. Depois, 49 aplicações ou solicitações retiradas, 3 não aprovadas, em parte em base à assessoria do GAC. Outras solicitações ainda estão esperando, ainda não há resultados, porque ainda estão passando pelo processo de avaliação. Então, antecipamos continuar com todo esse processo inicial até agosto, ou passando para o mês de agosto, e oferecendo resultados para as 1.930 solicitações iniciais. E, ao todo, tivemos 97 solicitações retiradas, e desde a nossa reunião em Pequim, houve uma objeção no trabalho de resolução de litígios. Realmente, o pessoal do ICANN monitora e trabalha com esse processo de objeção e de resolução de problemas. Nós não podemos intervir nesses procedimentos. A comunidade tem 263 objeções que foram apresentadas, e nos últimos dias tivemos as primeiras resoluções desses julgamentos que foram publicados, de direitos legais, objeções que foram completados e foram publicados ainda esta semana. 4 deles. Então, esse trabalho continua a ser uma área muito ativa para os nossos provedores. Estamos muito atentos a isso também. E julho 3, iniciamos o processo de contratos com solicitações com prioridade até número 50, 31 solicitações que receberam uma solicitação de informações de contrato para enviar documentos para continuar com o contrato. Eu tenho certeza de que o Sirius ainda pode falar sobre as atividades futuras. Estamos trabalhando com essas solicitações para poder avançar até a fase de assinatura do contrato, se for possível, e cumprir com todos os critérios para assinar os acordos, de acordo com os acordos. E a nossa intenção é continuar a completar o processo dos pendentes com solicitações e contratos para que os solicitadores participem nas próximas semanas desse processo. E isso depende da capacidade da equipe, também considerando muitas outras questões que ainda estão sendo debatidas atualmente sobre aspectos como segurança e estabilidade. Então, esses resultados ainda estão pendentes. Então, estamos observando a avaliação estendida. Temos alguns solicitadores que pedem a avaliação estendida e queremos acelerar os tempos para essa avaliação estendida, para que os solicitantes possam avançar da forma mais eficiente e mais oportuna, e eu espero que seja para o final do ano, de acordo com os nossos planos. Também, eu dirigi uma série de projetos sobre mecanismos de proteção de direitos, por exemplo, nossa caça de compensação de marcas registradas, sistema URS, serviço de suspensão rápida uniforme e outras que fazem parte do programa GTLDS. E eu estou satisfeita em dizer que esses projetos continuam a ser pontuais. E esperamos que a operação esteja pronta quando começamos a delegar os primeiros novos GTLDs no final desse verão, o começo do outono. Essa é a atualização geral do que é feito para o programa. Estou aberta a perguntas. Muito obrigada, disse Heather. Realmente, muito obrigada por ter fornecido alguns dos números-chave envolvidos nas solicitações. Sabemos que estamos no processo. Perguntas aqui para o pessoal acerca do programa. Em geral, dentro dos prazos, os pontos principais de decisão, tudo isso. Alguma pergunta, algum comentário? Muito bem. Fecho o Paquistão aqui, pedindo a palavra. Muito obrigado, diz o representante de Paquistão. Obrigado pelas estatísticas quanto às solicitações. A minha pergunta é que 3 aplicações, solicitações, foram retiradas só. Quantas assessorias de parte do GAC foram retiradas ao todo? Eu peço desculpas. O número total de retiradas, solicitações, é de 97. 3 não foram aprovadas. 2 em base à assessoria do GAC. Da África, GCC também. 2 dessas 3. Mas a minha pergunta é, como é que o GAC assessora sobre... quantos números aqui? Eu não sei se entendi a pergunta. Você me pergunta que, dentro da assessoria do GAC, quantos foram retirados do programa? Não tenho esse número aqui. É um número importante, estatístico. Eu vou tentar encontrar essa resposta. Muito obrigada, disse Heather. Mas alguém que queira fazer um comentário em Espanha? Muito obrigada pela sua apresentação, diz a representante da Espanha. Eu tenho uma pergunta sobre o clearinghouse de marcas registradas. Os portadores de marcas registradas devem renovar seu interesse de ter seus nomes protegidos, pelo que eu entendi. E essa é a base, mas ao mesmo tempo, e essa é a minha pergunta agora, é o clearinghouse de marcas registradas vai estar implementada para sempre ou é apenas para o período de Sunrise? Muito obrigada. Muito obrigada pela pergunta, diz a presidente. Os portadores, os titulares de direitos podem apresentar isso no clearinghouse de marcas registradas durante um período de 1 a 5 anos. 1, 3, 5 anos, desculpem, é o que eu acho. Essas marcas estarão dentro do clearinghouse em base a quanto tempo tem para serem renovados. O clearinghouse de marcas registradas vai existir não apenas durante o período de Sunrise, mas durante o período de reclamações para todos os GTLDs. É um mecanismo que já foi prescrito pelo programa. Esse período de reclamações é de 90 dias. Então, a Câmara de Compensação, Clearinghouse, durante os períodos de Sunrise e Claims ou reclamações, é esse para os novos GTLDs. Muito obrigada pela resposta. Eu já não vejo mais solicitações aqui. para alguma pergunta ou comentário. Então, eu quero agradecer a Christine e Cyrus também por ter vindo aqui para fazer essa reunião informativa. Eu tenho a certeza de que, se agora que não temos mais perguntas para identificar, poderemos fornecer isso para vocês mais adiante e procurar a sua orientação posterior. Então, obrigada aos dois. E para o GAC, agora temos uma pausa para o café. E, portanto, vamos dedicar 30 minutos para essa pausa. Eu sei que estamos um pouco demorados, mas depois poderemos alcançar o tempo. Obrigada.
just talk. So